E com o Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo para este Sem Falta, análise ao trabalho do árbitro que esteve na Luz. Vamos ter a oportunidade de ouvir realmente a tua opinião em relação àquilo que João Pinheiro fez. Eu recordo um árbitro internacional desde 2016, um árbitro de Braga, um árbitro que é advogado e é internacional, de facto, desde há muito. Pedro, vamos então à análise. Bem-vindo, boa noite. Fica disponível também através do podcast. 10 minutos, a bola entra na baliza, mas Rafa estava, de facto, adiantado.
Sim, é um lance em que, na construção da jogada, o Rafa estava em fora de jogo e, portanto, a partir do momento, não obstante a bola até ter tocado ali de ressalto no Uman, mas é isso mesmo, é considerado ressalto, não é considerado um jogador adversário a jogar deliberadamente a bola, aí sim invalidaria a posição de Rafa. De qualquer maneira, o Rafa estava em fora de jogo e, portanto, não obstante a bola ter entrado na baliza, já nada contou a partir do momento em que havia essa posição irregular. Boa decisão.
E minuto 26, bola no braço de Gaio na grande área do Sporting.
Sim, é um cruzamento de bola para a área, em que, pontapé de canto, Di Maria, em que também até está nas costas, e é ele que pede o possível penalti, nas costas de Gaio, a bola vai diretamente ao braço esquerdo de Gaio, tem o braço dobrado, encostado ao corpo, sem qualquer ganho de volumetria, não fez qualquer movimento no sentido de dominar a bola, nem abriu o braço, portanto, tudo normal, e por isso, sem a tal volumetria, sem movimento equilibrado em relação à bola, boa decisão, sem penalti.
Amarelo Coates ao minuto 30, primeira parte.
Que não foi mostrado, exatamente. Coates, que devia ter visto cartão amarelo, é uma entrada, na altura até fiquei com a ideia que se calhar tinha tocado na bola, mas o Di Maria ficou bastante queixoso, mas depois com a repetição percebe-se claramente que ele com o pé direito atinge ali com os pitons e sola o pé esquerdo e portanto ficou aqui não só o livre direto para sinalar, como cartão amarelo para mostrar.
E também falta um amarelo para o Morten Hillman, ainda na primeira parte, ao minuto 38.
Exatamente, também sobre Di Maria, à entrada da área, do lado direito, conforme o Benfica estava a atacar, o Di Maria depois acaba-se por projetar contra o Gonçalo Inácio. Na primeira imagem eu disse que não havia falta do Gonçalo Inácio, porque não houve, que o Di Maria que se projetou contra ele. Penso que até o árbitro assinalou na altura falta atacante, mas na prática o que aconteceu é que o Di Maria vai para cima do Gonçalo Inácio, porque o Di Maria é tocado por trás pelo Hillman, e não só era o livre direto à entrada da área, como também o cartão amarelo por uma jogada de bastante perigo, chamada ataque prometedor.
A fechar a primeira parte aqui, duas situações, eles ao minuto 44, não há penalti de Coates sobre Nedes.
Sim, o assistente levantou a banderola e anulou por fora de jogo. E nós depois percebemos que tanto Neres, na construção da jogada, que depois faz o passo para o Tungstead, como Tungstead, nenhum deles está fora de jogo. E, portanto, aqui houve erro do árbitro assistente. Mas, de qualquer maneira, o árbitro só assinou fora de jogo depois de toda a jogada ter terminado e saído dali. O Tungstead ficou a queixar-se de uma falta do Coates nas suas costas e não há motivo para a infração. Portanto, o Coates tem um momento em que dá ali um ligeiro toque de contacto e sem qualquer consequência nas costas do Tungstead, mas não o empurrou, não o agarrou, não o puxou.
É um cheirinho, como tu dizes, não é?
Sim, mas nem sequer carregou, é mesmo na ação do jogo. Portanto, às vezes há aqueles braços que são projetados, não foi o caso, é mesmo um contacto, ele até tenta evitar esse mesmo contacto. E, portanto, mais importante é não ter havido penalti. De qualquer maneira, se houvesse penalti e o VAR tivesse visto, se houvesse penalti e o VAR achasse que havia penalti e o árbitro depois confirmasse no monitor, não obstante ter sido assinado fora do jogo, como a interrupção foi feita a posteriori de isto, seria revertido. Mas, de qualquer maneira, mais importante, não tive para o pontapé de penalti.
E, antes do apito para o final da primeira parte, o cartão amarelo para o Di Maria.
Sim, acabou por... O árbitro já tinha ali algumas situações com o Di Maria, e já o tinha avisado, e, portanto, estaria ali um bocadinho no limite, e o Di Maria depois deu-se à morte, como costuma dizer, com o jogo interrompido, pontapeou a bola claramente para fora do terreno de jogo contra os placares publicitários, uma ação de protesto para o árbitro ter interrompido o jogo, e, portanto, cartão amarelo, neste caso, bem mostrado.
O gol do Sporting, tudo legal, minuto 47.
Sim, o Gokeres, sobretudo na construção da jogada no corredor direito, não está fora de jogo, e depois faz a assistência para o Hummel, que faz o gol, e, portanto, tudo legal neste lance, neste gol.
O Sporting tem mais um amarelo, minuto 49, é para o Gonçalo Inácio.
Sim, este é um lance muito no limite, nós não demos ali grande relevância ao lance, depois com a transmissão depois já não voltei atrás para ele, mas puxo aqui também para o sem falta, porque há aqui dois ou três lances que não demos tanta importância. Isto é, comentei na altura, mas depois aqui no sem falta vamos falar deles um bocadinho melhor. Realmente o Gonçalo Inácio rasteira o Tungstead à entrada da área, livre direto bem sinalado. O cartão amarelo, porque cortava uma jogada de perigo, ataque pontuador, tudo correto. A questão é que quando nós paramos a imagem, percebemos que o Gonçalo Inácio é o último jogador e se o Tungstead passa por ele, podemos estar perante uma situação de clara oportunidade de golo. E sendo fora da área, seria livre direto com cartão vermelho. Quando vemos em movimento normal, percebemos que o Tungstead, quando faz, na maneira como está a atacar a baliza, tem o Gonçalo Inácio pela frente e faz a bola desloca a bola para o seu lado direito para fintar e passar o Gonçalo Inácio pelo lado direito, e o Coates está mesmo colado a ele e em cima dele, ligeiramente atrás, mas em cima. E em movimento normal da jogada, a percepção que eu tenho é que o Coates pode intervir no lance. Isto é, o Tanquesete se finta ao Gonçalo Inácio, não é claro que fique, enfim, sozinho, isolado, porque há a possibilidade do Coates interferir. Eu recordo às pessoas que há quatro fatores que o árbitro tem que analisar para ser uma claridade de golo. Se o jogador tem a bola dominada, tinha, se vai na direção da baliza, ia, se a distância é relativamente curta, sem entrada à área, e se algum jogador adversário, neste caso o Tanquesete, e diferente do Gonçalo Inácio, poderia intervir no lance em tempo útil para eventualmente tirar a bola. E é aqui que aparece o Coates. E é por isso que, sendo muito no limite, tenho esta questão que é, bola para a imagem, fico com a ideia que pode ser marcado para o gol, em movimento normal, tenho a consciência do Coates a poder intervir. E é por isso que, neste caso de limite e de dúvida, eu dou como boa a decisão do árbitro ter sido apenas cartão amarelo. E é por isso que o VAR também não intervém, porque não é propriamente uma situação em que ele tenha uma imagem clara e óbvia para dizer, olha, tu erraste, é cartão vermelho. E, portanto, estou de acordo com a não intervenção do VAR e estou de acordo com o árbitro na decisão de Lisette com apenas cartão amarelo, mas é um lance muito, muito, muito no limite.
E o golo do Sporting é o golo ao minuto 55, é legal.
Certo, Gianni, quando remata a bola e Turbin defende, temos que, porque é Paulinho depois que encosta, faz, digamos, a recarga, o que importa é analisar onde é que está o Paulinho no momento do remate do Gianni. E o Paulinho está em jogo, penso que é o Otamendi está a colocar em jogo. E depois a cidade do futebol injeta o sinal, dizendo que quando o Gianni remata, o Paulinho está em jogo por 67 centímetros. E é esse o momento que conta para a análise do gol do Sporting e do possível fora de jogo. Neste caso, não há qualquer infração de fora de jogo, gol legal.
Entretanto, o gol do Benfica também tudo legal.
Sim, mas aqui com dois momentos de análise mais difíceis. Primeiro, no corredor direito, se estava em fora de jogo, e depois percebemos que não, e a cidade do futebol diz que por 52 cm o Bá está em posição legal.
E depois
o Bá faz uma extensão à Rafa, que aparece tipo futsal, exatamente, ao segundo posto a encostar a bola. E aqui o que se percebe é que o Rafa está em jogo, isto é, porque está atrás da linha da bola no momento do passo ou da assistência, por 5 cm, realmente uma chamada unha negra. Mas de qualquer maneira, gol legal do Benfica, Bá por 52 centímetros, Rafa por 5 centímetros, ambos em posição legal.
Cartão amarelo para Morita. Entrávamos já aqui na reta final ao minuto 72.
A chamada falta tática, dizemos que é uma falta útil, é no meio campo, mas destrói claramente e, portanto, faz ali uma opção praticamente sem bola sobre o João Neves, impedindo de progredir, e cartão amarelo bem mostrado.
O Benfica queixou-se muito. Minuto 73, há ou não penalti sobre Rafa?
Este é o caso do jogo. Eu no direto fiquei com muitas dúvidas, disse que iria analisar melhor, fiquei com a ideia que Rafa teria tropeçado em Coates e que, portanto, por isso teria sido o Rafa a tocar em Coates, mas depois de analisar, e já tive a oportunidade até também de o fazer em termos televisivos, a dizer que dou penalti. E dou penalti pelo seguinte, o Rafa quando entra na área, puxa a bola para o seu lado direito e é ele que toca na bola, isto é, o Coates, na tentativa de tirar a bola, estica a sua perna direita para lhe tirar a bola, mas não toca na bola, porque o Rafa a desvia, e ao não tocar na bola, acaba por invadir, isto é, o Coates não toca na bola, como invade o espaço de progressão do Rafa, que com o seu pé esquerdo, por isso é que há esta opção, acaba por acertar na perna do Coates e cai. Mas aqui a grande questão não é o Rafa que vai ao contacto do pé contra o Coates, que já lá estava em posição ganha. Não, o Rafa, na sua trajetória, não tem o seu caminho livre. O Coates é que estica a perna direita e vai invadir o espaço, colocando à frente e fazendo tropeçar o Rafa. E esta é a grande diferença. Aqui a atenuante era se o Coates tivesse tocado na bola. Aí assumiria o contacto na bola e teria a sua posição ganha, mas não foi o caso. Ele não toca na bola, e isto agrava, e interfere na perspectiva de traçar a sua perna à frente, acaba por pôr a perna à frente da trajetória do pé de Rafa, que acaba por tropeçar. Ou seja, é o Coates que faz tropeçar o Rafa. E é por isso que dou penalti. Porquê que o VAR não intervém? Bem, porque este lance, até pela maneira como eu descrevo, não é nada claro e óbvio. É um lance de muita interpretação, de muito difícil análise. E por não ser claro e óbvio, e com o protocolo que atualmente está, é por isso que o VAR não faz a sua intervenção. Perguntaram-me, na minha intervenção televisiva, se eu fosse VAR, o que é que eu fazia? Não, eu se fosse VAR tinha que fazer aquilo que está escrito no protocolo. Estes lances de zona cinzenta, que não são claros e óbvios, mesmo que cheire a penalti, eu não posso dizer ao árbitro para ir ao monitor. Esta é que é a realidade do protocolo. Eu, como comentador, e analisando o lance, sem qualquer tipo de protocolo, é penalti. E, portanto, mais importante para mim, num lance muito difícil de análise, num lance em que o próprio protocolo inibe o VAR quase de intervir, eu dou um lance de pontapé de penalti. Rafa faz mesmo falta, aliás, Rafa sofre mesmo falta de Coates.
É para já o erro maior, de facto, desta arbitragem. Ainda
Exato.
Falta aqui a análise, um cartão amarelo para o Israel, ao minuto 77.
Certo, e bem, porque perde tempo no pontapé de baliza, o árbitro, enfim, o jogo estava a correr de feição ao Sporting em termos de resultado, o Israel, enfim, levou até ao limite aquilo que podia na demora de tempo na reposição da bola, e o árbitro mostrou o cartão amarelo, e aqui concordo com a decisão.
E, finalmente, o amarelo para Marcos Edwards, já para o minuto 92.
Exatamente, pelos mesmos motivos, só que não foi no pontapé de baliza, foi num pontapé livre, demorou bastante a bater a bola para a área, foi um pontapé livre no corredor direito de ataque do Sporting, e o árbitro também mostrou-lhe o respectivo cartão amarelo, e aqui também correta a decisão.
Então, que nota para João Pinheiro, o árbitro do Benfica Sporting?
Olha, o João Pinheiro, eu vou fazer, antes de dar a nota, dizer, o João Pinheiro para mim é efetivamente o melhor árbitro português da atualidade, e um dos melhores árbitros portugueses, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Aliás, nós quando vemos o jogo na sua globalidade, vemos um grande jogo de futebol, com muita dinâmica, e que um árbitro que acaba por ter uma boa relação com o jogo e com os jogadores. Depois, no pormenor, vemos que ele disciplinarmente teve aqui dois ou três lances onde falhou, e temos sobretudo um lance que é capital, um lance muito difícil de análise, um lance que não é claro e óbvio, um lance que o próprio protocolo vai inibir o VAR de intervir, porque é difícil dizer de forma clara e óbvia que tens aqui esta imagem que é um erro. Como eu disse, eu como comentador não estou ao abrigo desse protocolo, e não gosto de nins, não gosto daquela palavra que às vezes temos que utilizar, que é o aceita-se, e ficou um penalti por assinalar. E este lance, num jogo em que fica 2-2, uma eliminatória decidida por um golo de diferença, obviamente, mesmo neste jogo, podia-se ter impacto neste jogo e até no resultado, e sequer até na eliminatória. E por isso, um penalti não é um golo, mas de qualquer maneira é um lance com impacto. Eu vou dar nota 4 para ser coerente com situações em que, sendo um lance decisivo num jogo e naquilo que é um resultado, nomeadamente num penalti não assinalado, mesmo com todo o grau de dificuldade, vou dar nota 4. E só deixo esta nota de rodapé para terminar. Eu, se calhar, como árbitro, muito provavelmente também em jogo jogado, teria tomado a mesma decisão, até na maneira como eu arbitrava os jogos, deixaria passar, e portanto só com televisão e vendo os lances e as repetições é que daria o possível penalti. De qualquer maneira, nota 4, para mim um dos melhores árbitros portugueses, se não mesmo o melhor, mas falhou neste lance em que Rafa realmente sofre mesmo penalti de coates.
Nota 4 dada pelo Pedro Henriques no Sem Falta, que vai ficar disponível através de podcast da Rádio Observador. A nota é para João Pinheiro, o árbitro de Braga, que esteve no empate 2-2 entre Benfica e Sporting. Pedro, até amanhã, um grande abraço.
Até amanhã, obrigado, um abraço.